Meus irmãos e minhas irmãs, na história da igreja, os diversos capítulos que foram citados são a resposta que o Senhor dá a cada tempo. Resposta generosa de Deus na forma como esses carismas nascem, nas manifestações que brotam do exercício desses carismas. Nós estamos aqui celebrando esta Santa Missa no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, na comunidade Canção Nova. Hoje, com os sacerdotes da Canção Nova, conversávamos junto com o Padre Jonas. Tudo começou num impulso do bispo que pediu a Padre Jonas para encontrar uma forma de colocar em prática a exortação de Paulo VI, chamada Evangelii Nunciandi, cujos 30 anos serão celebrados neste ano de 2006. E dali para frente, Nosso Senhor mostrou evangelização dos jovens, meios de comunicação, e foram se desdobrando as manifestações daquilo que foi reconhecido como carisma. Padre Jonas e eu ouvimos uma vez, em Roma, na Santa Sé, uma palavra, quando a Canção Nova buscava a aprovação de vários bispos, e foi-nos dito: quando um bispo aprova, quando um bispo reconhece, é um sinal de que ali existe a mão de Deus, uma obra de Deus. E os outros bispos vão identificando que aquele primeiro que aprovou reconhece ali um dom de Deus, um presente de Nosso Senhor, uma palavra dele para aquele tempo, destinada àquele apostolado específico para o qual foi suscitado esse carisma. Desde o princípio, aqueles que estavam nas origens da Canção Nova já sabiam que todas essas realidades não lhes pertenciam. Quem é dono da Canção Nova? Padre Jonas, Luzia, Eto? Não. A Canção Nova pertence a Deus, pertence ao Senhor, e foi suscitada por Ele para servir na sua igreja, nesta obra de evangelização. E muito cedo, Nosso Senhor suscitou também em membros da comunidade Canção Nova o desejo da vida sacerdotal. Deus chama onde Ele quer, como Ele quer. E até hoje, como nós temos a certeza absoluta de que existem na igreja todas as vocações necessárias à evangelização, a falta não está em Deus. Não é Deus que não chama. Ele chama. O que falta é ouvido. O que falta é coração pronto para acolher o chamado. O que falta é trato da parte das famílias, das comunidades de igreja. O que falta é acompanhamento para as vocações. Mas Nosso Senhor suscita, digo isso como profissão de fé, na providência misericordiosa de Deus, digo isso com toda a força, não faltam as vocações. Falta de nossa parte dar condições para os jovens responderem. E se estamos aqui hoje, e se eu estou aqui para celebrar essa Santa Missa e dar os ministérios para um grupo de seminaristas e admitir vários deles, porque alguns já tiveram essa admissão como candidatos à Sagrada Ordem, eu estou aqui porque acredito fortemente no chamado de Deus e desejo que esta profissão de fé que faço contagie muitas outras pessoas. Que bom se leigos e leigas, pais e mães de família, sacerdotes, religiosos, religiosas, pessoas consagradas, se deixassem hoje contagiar por esta certeza de que Deus chama, e chama com força, e dá graça para a resposta. Cabe-nos ser como que porta-vozes do Senhor que chama. Cabe-me como bispo, cabe a todos os bispos, aos padres, cabe às pessoas consagradas chamar em nome de Deus. Por isso eu quero, e era essa primeira reflexão que me vinha no coração para esta missa, eu quero fazer esse apelo a que todas as pessoas aqui presentes ou que nos acompanham de suas casas, um apelo especialmente aos sacerdotes, diáconos que aqui se encontram, mas às famílias que vieram para este acampamento e a quem nos acompanha de casa, eu quero fazer um apelo muito forte. Abram os olhos, a boca, o coração e tenham a coragem de dizer a muitos jovens: você nunca pensou em ser padre? Tenham a coragem de dizer isso. De minha parte, eu digo a tantos jovens que estão aqui presentes e outros que estão em casa, em nome de Deus, sem desvalorizar as outras vocações, mas digo a respeito desta vocação e chamo em nome da Igreja para que nas suas dioceses, para que nas suas paróquias, vocês encaminhem a resposta. E digo em nome da Canção Nova, ela também quer ajudar. Não só pessoas chamadas ao carisma Canção Nova, mas pessoas chamadas ao serviço da Igreja nas diversas vocações. Sim, porque aqui também tem sido um celeiro de vocações para famílias santas, vocações aos ministérios na Igreja, vocações ao serviço da catequese, vocações à vida religiosa, à vida contemplativa. Aliás, como qualquer comunidade de pessoas consagradas, mas ainda como qualquer paróquia, faz parte da natureza da paróquia ser um celeiro de santas vocações para a Igreja de Nosso Senhor. Quem são as pessoas chamadas? A liturgia da palavra hoje nos mostra situações diversas, mas de chamado. Saul, Samuel, derrama sobre aquele, ele o óleo da consagração. Ele é marcado para ser rei. Sabemos, lendo a Sagrada Escritura, que depois ele não foi fiel. E aqui uma outra reflexão. Deus chama, mas ele tem a coragem, a ousadia de correr o risco de que esse chamado passe pelo mistério da nossa liberdade. E esses jovens que estão aqui, ninguém pode dizer-me que eles têm uma vacina contra a infidelidade. Ninguém pode me dar um documento, uma garantia absoluta que eles serão fiéis a nosso Senhor. Desejo, rezo, abençoo, torço, tudo que vocês quiserem, para que sejam fiéis. Mas olhem para as suas vidas. Estejam extremamente atentos. Quem está de pé, cuide para não cair. Hoje e a vida inteira. Quem está de pé, cuide para não cair. Que com vocês, que são homens, com muitas qualidades, mas também com limites, que as suas vidas sejam efetivamente marcadas pela grande gratidão, porque o Senhor os escolhe, Ele foi encontrá-los onde vocês estavam. E aí entra a segunda pessoa, a segunda figura de vocação da liturgia de hoje. Mateus, Levi, apóstolo, evangelista. Jesus o chamou na banca de cobrador de impostos. E leia no Evangelho para vocês verificarem a fama que tinham esses cobradores de impostos, chamados publicanos. Era gente do meio do povo de Deus, do povo de Israel, mas gente que, de alguma maneira, traía a confiança. Porque eram homens que trabalhavam para o poder romano. Eram cobradores de impostos. E, em geral, não é que nós gostamos muito dos cobradores. É-nos difícil enfrentar um cobrador. Um cobrador, um fiscal. Não sei quantas situações, quantas pessoas que vêm ao nosso encontro e não nos é agradável. Então, a presença daquele publicano não era bem-vinda, não era bem acolhida no meio daquele povo. E Jesus, ultrapassando preconceitos, julgamentos, chama aquele homem, segue-me. E ele sai daquela banca de impostos. Deixa de ser o publicano. Depois vai se tornar apóstolo e evangelista. Vai escrever aquele evangelho magnífico, o evangelho que toca tanto no tema da igreja, no evangelho recheado também de citações do Antigo Testamento, para ajudar o povo do seu tempo a descobrir que Jesus era aquele Messias, o Filho do Deus, como proclama no capítulo 10 de São Mateus. Ele deixa tudo e vai atrás do Senhor. Deixa sua banca de impostos, deixa certamente as suas propinas ou comissões, ou quem sabe corrupção, deixa uma vida para abraçar uma vida diferente. Conversão, mudança radical, experiência de uma transformação total que Deus realiza na vida de uma pessoa. Gosto de dizer isso, os sinalistas já me ouviram. Vocês são melhores do que alguém? Não. Vários de vocês tiveram histórias muito fortes de conversão, de mudança radical na vida. Certamente Nosso Senhor agiu em suas vidas, marcando-os com a graça desde a infância, e tenho gratidão profunda pelas famílias que vocês têm. Mas na história de vocês, tem graça e tem pecado. E Deus os chamou porque Ele quis. Deixem banca de impostos, rede, passado, problemas, experiências anteriores de qualquer ordem. O que me vinha hoje muito forte para dizer-lhes é esta palavra: deixar tudo. E se querem ser fiéis até o fim, deixem tudo todos os dias. A maior dificuldade não é deixar tudo a primeira vez, é que no correr dos anos, nós podemos ajuntar um mundo de penduricalhos na nossa vida. E às vezes, você não tem dinheiro de banca de impostos, não tem rede, você deixou profissão, você deixou não sei quantas perspectivas. Mas no correr da vida, você vai apegando, vai se apegando a julgamentos, a preconceitos, a manias, a reações temperamentais. Deixem tudo, todos os dias. Hoje os padres, nós conversávamos juntos na parte da manhã, e como veio forte em vários de nós o testemunho corajoso, que eu quero que sirva para vocês, quero que sirva para o povo que está aqui presente, quero que sirva para quem está em casa. Desejo que também isso contagie vocês, seminaristas. Que Nosso Senhor acenda um fogo de entusiasmo pela causa do Evangelho, pela fidelidade à fé cristã, fidelidade absoluta, que vocês nunca façam concessões em suas vidas. A fé se professa inteira, não pela metade. Não aceitem ser mais ou menos. Lutem, e vale para o povo de Deus que me acompanha aqui agora, lutem contra a mediocridade, o relaxamento. Porque também na nossa fé precisamos reagir mais fortemente no mundo que quer relativizar tudo. Se você não tiver essa experiência do absoluto, aquela que envolveu Mateus, que envolveu tantas pessoas chamadas no correr da história da igreja, se esta radicalidade não se encontrar em seu coração, você não é digno da vida que Deus lhe deu. Porque Deus fez você para buscar as coisas do alto. Deus fez você para ser santo, para ser perfeito, como o Pai do céu é perfeito. Os seminaristas receberão o ministério da palavra. Quantas vezes já leram na igreja? Receberão o ministério de acólitos? Quantas vezes ajudaram no altar? No entanto, a sabedoria da igreja pede que exercendo este ministério da palavra ou do altar, como acólitos, você se empenhe em aprofundar essas duas dimensões, palavra e Eucaristia. E os que são hoje admitidos como candidatos ao diaconato e ao presbiterato, vocês ouvirão a palavra que lhes direi. Que vocês entendam esta palavra nesta perspectiva que eu apresentei agora. A da radicalidade, a da seriedade, a da profundidade. E aqui está o segredo para que o entusiasmo não se arrefeça, mas se mantenha vivo todos os dias de suas vidas. Eu quero confiá-los à proteção do evangelista São Mateus, e mais do que tudo, nesse sábado, à proteção da Virgem Maria, para que vocês sejam santos, sejam felizes e fiéis no ministério que lhes é confiado no dia de hoje.